Oi, meu nome é Ariana Menk e esse é o podcast Pra Não Passar em Branco. Hoje eu tô aqui com uma convidada que é modelo, atriz, repórter, jornalista. Eu sei que ela já quis ser técnica de enfermagem e a gente vai falar um pouquinho mais aqui, porque não parece fazer sentido, já que ela é a Laura Vicente. Bem-vinda, Laura.
Ai, obrigada pelo convite, adorei. Ainda bem que eu não fui técnica de enfermagem, senão a gente não estaria aqui, eu acho.
A gente não estaria aqui. É, bom, como sei esse grande spoiler, porque essa semana, inclusive, vai sair ou já saiu o episódio que eu gravei com a Laura para o podcast da Bic, que tá muito legal e lá a gente trocou sobre algumas coisas e me veio esse grande... Tchan. Eu agi naturalmente no dia do episódio, mas... Técnica de enfermagem, como foi isso?
Putz,
Porque você se formou em moda.
Eu me formei em moda. É que aquela época, né, de... Sei lá, eu tinha 16, 17 anos em que você tem que prestar vestibular. E até então, acho que a gente é criança, né? Assim, eu não pensava muito nisso.
Sim.
E aí meio que chegou na época do vestibular, aí fui começando a ter simulados e coisas ali no colegial. E, o que você gostaria de fazer? O que você não sei o que lá? E meus pais queriam muito que eu prestasse USP, que eu prestasse uma faculdade pública. E aí eu fui tipo, vamos ver então o que tem aqui na USP. E aí eu prestei, não foi só enfermagem, é bizarrice, tá? Eu prestei odontologia. Eu quase fui uma morenodonto. Eu prestei técnica de enfermagem e engenharia têxtil.
Tudo super correlacionado.
Ali, tudo ali. E o pior, eu passei em engenharia têxtil.
Ah, mas você foi pra moda e aí não foi tão...
É, eu já fazia... Eu passei na segunda chamada, também não vou mentir aqui, porque alguém vai puxar esse histórico e vai falar. Passou, mas não foi bem assim, né, querida? E eu já estudava moda, eu estudei modelagem, na verdade, que é a parte mais técnica de moda, né?
Sim.
Tipo, como se alguém não souber, o estilista é como se fosse um arquiteto e o modelista é como se fosse um engenheiro. Então, como é que eu transformo esse desenho numa peça de roupa? Com qual tecido? Com qual corte? Com qual... Um monte de número, eu assim, vou estudar moda.
De densidade, de tecido.
Não, e gradação. Tipo, como é que eu faço um PMG? É conta que não acaba mais. Eu andava com régua e calculadora debaixo do braço. Parabéns. E prestei essas coisas, não passei. Passei em engenharia têxtil, mas eu já fazia moda. E aí eu tentei fazer os dois, mas eu morava na Zona Oeste. A faculdade de moda era na Zona Sul e eu passei na USP Leste.
É, aí fica realmente muito difícil.
Então, eu passava o dia inteiro dentro do trem.
Basicamente.
Tudo que eu fazia era
e
dentro do trem.
E suas réguinhas embaixo do braço.
Exato, e a calculadora junto.
Então, tá bom. E você terminou o seu curso de moda e já na sequência você foi participar. Você queria um estágio de styling.
Na Capricho.
Na Capricho.
Foi.
E aí você foi participar do Doc Reality, que é uma época que era assim, sei lá, nessa época tinha o quê de reality? Casa dos Artistas
e Big Brother.
Não era tão difundido.
Talvez
esse
Master
formato. Já?
Talvez.
Pode ser.
Não sei também. Faz tempo. Era 2009, cara.
Então, isso a gente tá falando de quase 15 anos atrás.
Sim.
E beleza, era moda. Laura Vicente queria ser... Trabalhar com moda.
É, na verdade, o Temporada de Moda, Capricho, foi feito junto com o Boomerang. Então, tinha a revista Capricho e o Boomerang, que era um canal de TV por assinatura para meninas de 12 a 17 anos. Bem o público da Capricho. O prêmio do programa era um estágio na Capricho. Então, a pessoa tinha que estar no curso de faculdade de moda em algum lugar. A primeira temporada que foi a que eu participei eram só estudantes de São Paulo. Então, eles foram em cada faculdade de São Paulo fazer uma palestra explicando o que ia ser o programa. E você imagina, eu quase morri, né?
Ah, você conheceu, então, dentro da faculdade mesmo.
Sim, tava rolando... A internet era outra coisa, né?
Sim.
Então, eu lembro de ter visto alguma coisa, um e-mail perdido, talvez, ou um flyer na faculdade. Mas eu lembro muito fatidicamente que tinha uma aula que eu não gostava, de um professor que eu não gostava. E aí, nesse dia, ia até a palestra do Temporada. E se a gente fosse na palestra, a gente ganhava presença. Então, eu falei, está escrito nas estrelas.
Tá fácil essa presença aí.
Eu preciso estar lá. E aí, eu lembro de que a Adriana Yoshida, que era... A diretora criativa,
sim,
se não me engano, não sei, desculpa se eu errei seu cargo na época, tem 15 anos, afinal. Ela que foi apresentar o projeto e ela foi a apresentadora do programa.
Sim.
E eu lembro que eu ouvi ela falando assim, a gente vai ter um cenário com várias roupas e cada dia é uma prova sobre um tema. Então vai ter sabe assim, você vai ter que fazer styling sobre temas Vendeu diferentes. Vender o sonho. Não sei o que lá. E aí, essas fotos vão pra revista Capricho e pra o site da Capricho, pras meninas do não sei o que lá. Eu já tinha 19 anos na época. Eu talvez não fosse mais tanto uma garota Capricho, mas eu respirei isso na minha adolescência e na minha infância.
Sim, somos geração Capricho.
Total.
Super.
Então, era um sonho, assim, sabe? Uhum. Eu nunca imaginei estar na TV, nem trabalhar na TV. Pra mim, era mais sobre a fantasia de... Pisciana, né, amores? A fantasia de estar num programa de TV criando com moda, que era a minha paixão. Uhum. E, tipo, quantas outras possibilidades isso não poderia me abrir? Porque eu estudava modelagem. O meu plano era ser modelista, entendeu?
Sim.
Eu trabalhei, fiz estágio em uma assessoria de imprensa, fiz estágio com uma estilista. Então, eu experimentei algumas coisas, mas nunca tinha pensado na possibilidade de styling, de produção Sim. de moda. E aí, isso me abriu um outro leque. E foi muito legal. Foi, tipo, uma das experiências mais legais da minha vida, assim. Fora não, que mudou completamente
exatamente.
O curso de
curso. E é muito doido como você não ganhou o reality, gente. Não é um spoiler, porque, né, 15 anos.
15 anos. Já passou.
Você não ganhou, mas é muito louco como a gente não ganhar, às vezes, uma coisa, não conquistar aquilo que a gente quer, pode ser a melhor coisa que pode nos acontecer, né?
Total. Mas posso te dizer, quando a gente foi começar o reality, eu lembro de estar... A gente ficava num hotel perto de onde a gente gravava, por questões logísticas, para ser mais fácil de ir voltar do estúdio. No primeiro dia que a gente chegou, eu cheguei no quarto do hotel, não sei o quê, e aí eu falei assim, olha isso, 19 anos, olha a prepotência. Eu falei, eu gosto muito de estar aqui, estou muito feliz com essa oportunidade, mas eu não quero ganhar. Eu quero aproveitar toda a visibilidade que eu vou ter durante o programa.
Caramba!
Porque isso vai me abrir, pode me abrir muitas outras portas, e isso pode gerar muitas outras coisas. Então, não quero ganhar.
Mas então a sua participação, porque o que aconteceu foi, você foi, se destacou tanto ali naquela competição e a sua performance, o seu jeito e tal, que chamou a atenção do Boomerang, que te chamou para trabalhar na TV, no canal, mas agora estou sabendo que não foi exatamente um golpe de sorte, você estava ali sabendo o que você tinha de oportunidade, você estava dando o seu melhor, não necessariamente como styling, Sim. mas como uma pessoa na frente da câmera.
Não, mais ou menos, eu acho que não. O meu plano era conseguir outras oportunidades de styling. E assim, sem querer ser arrogante, só que eu tive esse raciocínio na época do Sim. tipo, cara, estar aqui já é muito bom.
Claro.
Vou reformular, estar aqui já é muito bom. E eu quero ir o mais longe possível. Uhum. Mas se eu não ganhar o prêmio, tudo bem, porque eu sei que essa oportunidade vai me trazer outras oportunidades. Tanto que eu conheci diversos stylists no programa. Uhum. Inclusive, alguns deles me convidaram para, tipo, pô, quando acabar aqui, vamos se falar. Se você quiser, vem trabalhar comigo como assistente. E era esse o plano. Uhum. Nunca passou pela minha cabeça...
Ser apresentadora,
trabalhar com TV, nada disso. E o pior, a forma que eu fiquei sabendo foi muito, muito doida. Porque a estreia do programa, a gente era tão luxuoso, que a estreia do programa foi numa sala de cinema. A pré-estreia. Uhum. E aí foi todo mundo, imagina, programa de moda em 2014, a gente com cada lookinho, eu lembro que eu sofri, porque eu não conseguia achar o negócio que eu queria, ou a roupa que eu queria usar. E aí a gente assistiu o primeiro episódio, aí teve um coquetel depois, e alguém, não me lembro exatamente quem, virou pra mim e falou assim, ai, parabéns pela história do Boomerang. E aí eu fiz...
Você não sabia nada?
O quê? E a pessoa, nada, e saiu. Então eu fiquei, tipo, mas como assim, que história, que Boomerang, que não sei o que lá. E aí comecei a importunar todo mundo que eu tinha acesso.
Você tem alguma coisa,
tipo,
pra me falar?
É, se tá acontecendo alguma coisa? E todo mundo meio, não, 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 ah, não, 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 não. E aí passou, sei lá, alguém uma hora me falou assim, fica de boa, que daqui a pouco alguém vai te ligar.
Para de encher o saco.
Isso, cala a boca. Tá, espera, tá? Segura o coraçãozinho. E aí eu, tá bom. Aí depois de um mês, sei lá, eles me ligaram e foi uma... Fantasia, imagina. Eles me ligaram no ano, era o início de 2015.
Sim.
E em 2015, a Beyoncé fez show no Brasil. Então foi tipo assim, oi Laura, tudo bem? A gente gosta muito de você.
Início de 2015? Não.
Não, 2010.
Eu estudei, eu sei que não foi 2015.
Porque, olha...
2015 você já tava no Multishow, a gente não chegou lá ainda, Laura.
Calma, segura. Não, o programa foi em 2009, foi a hora em 2009, então isso foi início de 2010.
Isso.
E ia ter um show da Beyoncé no Brasil. E aí me ligaram do tipo, a gente do Boomerang, a gente adora você tem super a ver com o canal. Você toparia ser a repórter e apresentadora, a cara do canal no Brasil? Assim, por exemplo, a gente vai cobrir o São Paulo Fashion Week, a gente vai cobrir o No Capricho, que era o evento da Capricho, que tinha banda e tal. Este ano tem show da Beyoncé. Então, ali eu já comecei um tratamento cardíaco. Pra conseguir segurar... Fortes emoções. Não aconteceu, tá, gente? Eu nunca entrevistei a Beyoncé, nem cheguei perto dela. Mas um dia isso há de acontecer. Mas, imagina, a cabeça da pessoa com 20 anos de idade recebendo esse convite. Eu ficava abismada. Eu lembro que eu saía pra gravar e pra trabalhar e ficava assim, eu não acredito que as pessoas estão me pagando pra fazer isso.
Isso te animou? Não te deixou com medo? Eu acho que eu ficaria com medo. Meio insegura, assim.
Uma coisa que foi muito boa foi que todo tempo... Eles reforçavam a ideia... O reality foi um reality, né? Então, eu Sim. fui eu mesma no reality. O que foi ótimo. O que não significa que não tenha havido uma mini construção de personagem, no sentido de... A gente não é feliz o tempo todo. Ah, eu não gosto de todo mundo, mas não é por isso que eu posso mandar todo mundo tomar no cu. Tenho ali um... Né?
Sim. Boas práticas.
Boas maneiras. E teve uma coisa muito legal e que foi uma grande virada de chave, eu acho, na minha vida, que quando eu tava preenchendo... Olha que poético. Quando eu tava preenchendo a ficha de inscrição, porque ainda existia papel na época e caneta, eu pensei assim, cara, essas pessoas, elas não têm ideia de quem eu sou.
Uhum.
Então, eu posso ser quem eu quiser aqui.
Qualquer coisa.
Não no sentido de enganar ninguém, mas assim, quem eu quero ser pro mundo, sabe?
Uhum.
E aí, isso foi muito legal. Eu acho que tipo, foi um movimento pequeno e espontâneo, mas que depois, sabe, um ângulozinho que no começo ele tá assim, aí quando uhum. você vai ver lá na frente ele tá...
É, mas eu acho até, sei lá, com 20 anos ali, 19 anos que você tinha nessa época, eu não sei se eu teria muito esse discernimento de, cara, isso aqui pode ser muita coisa, sabe? Eu acho que eu não teria essa visão que você teve de que era realmente uma oportunidade impressionante. Eu acho que... Não sei, naquela época, talvez, que era isso? Menos banalizado estar na televisão. Era um negócio bizarro
não
estar
tinha,
na televisão.
Não tinha reality, não tinha... Era isso, tipo, tinham pouquíssimos. Era uma coisa muito distante, eu nunca imaginei nisso. E eu sou pisciana, eu sou muito sonhadora.
Uhum.
Então, do momento que eu fico sabendo de alguma coisa, eu já começo a projetar, entendeu?
Uhum.
E eu sou um pouquinho ambiciosa também.
Uhum.
Mas eu acho que, por um lado... Que sempre me favoreceu muito e nunca pra, tipo, passar por cima de ninguém,
Sim.
nem nada. É mais sobre assim, tá, como é que eu posso aproveitar essa oportunidade da melhor forma possível em uma coisa que faça sentido pra mim, sabe?
Sim.
E aí, quando o Boomerang me contratou, o início do papo foi do tipo, a gente gosta muito de você. E eu sabia que eu tinha sido eu ali, entendeu?
Uhum.
E a gente quer que você seja assim.
E te acho deixou que confortável.
Por isso eu não fiquei com tanto medo, uhum. com tanto nervoso. Óbvio que eu fiquei um pouco, porque eu nunca tinha feito isso. Nossa, eu assisto as coisas e me dá uns negócios aqui dentro. Mas eu tinha 20 anos,
faz
tá
parte.
Tudo bem.
Ninguém começa bom ou, né, ou igual. É difícil olhar hoje, com o nosso conhecimento de hoje, com nossa experiência de hoje, para as coisas do passado. Tanto as nossas próprias, quanto a dos outros. Assim. A gente
Total.
Não pode julgar nada de 20 anos atrás com o nosso senso crítico de
Sim,
hoje.
De
assim,
hoje.
É um negócio que...
Inclusive, acho que
dá.
Tem até um exercício de acolher essa... Porque eu acho que eu tenho uma coisa que às vezes pode ser um problema, mas é uma das minhas maiores qualidades também. E eu sou corajosa demais, entendeu?
Uhum.
Então, eu me meto a fazer as coisas. Às
Sim.
vezes, eu não sei muito como eu vou fazer ou... Se, tipo, me dá uns momentos do tipo, ai meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Por que eu falei que eu sabia? Vamos lá? Aham, uhum, claro.
Eu tenho um pouco disso, assim. Como eu tive que fazer, eu mudei algumas, sei lá, tive algumas transições de carreira e tudo mais. Eu lembro meu começo, até mesmo no comércio exterior, no começo, eu nunca vou me esquecer do dia que um cara que já era, sei lá, já era um chefão lá, me pediu pra pegar um BL. BL é um Bill of Lading. É um documento, assim, o principal documento do Comex. Aí ele falou, pega na impressora pra mim. Eu cheguei na impressora, tinha um calhamaço, assim, de papel. E eu nunca tinha visto esse documento. Falei, claro, eu pego com certeza. Cara, não achava, não sabia, não consegui identificar o que... Porque eu achei que só tinha um documento, né?
Sim, tipo, falei, uma folha escrito BL, bem grande.
Bem grandão. Não encontrei este documento. Fui no Google procurar como era a cara de um BL. Falei, pô, aqui, mas eu, assim... Jamais eu teria dito pra ele que eu não sabia o que era aquele documento e fui. E assim foram algumas vezes, assim, de dizer... Alguém perguntar, ah, você tem experiência com isso e tal? Experiência eu não tenho, mas super tranquilo pra mim. Sai me tremendo inteira.
Tipo, estou disposta a aprender, podem contar comigo, vamos, eu topo.
Tô dentro. Isso aí é metade do caminho. Porque muita gente sabe fazer e não tem vontade. Aí também saber fazer e fazer sem vontade é mesmo que nada. E isso é uma coisa muito... É característica sua, eu acho, essa sua energia de... Dá pra ver que sempre que você gosta do que você tá fazendo. Eu conheci você no Multishow já. Porque, assim, quem já assistiu qualquer cobertura de festival nos últimos 10 anos, viu você entrevistando alguém, fazendo alguma cobertura, apresentando alguma coisa.
Chorando.
É, então, e sempre tem muito essa energia de tá gostando muito de tá ali, de botar realmente... Dá pra ver que você tá 100% presente. É, não são todas as pessoas que cobrem festivais que eu sinto que tem essa... Eu acho que deve ser um trabalho legal, mas, ao mesmo tempo, eu não sinto essa mesma energia que você tem de todo mundo. É, mas eu... Essa coisa do... Né, de vou fazer mesmo sem saber, eu admiro muito essa coragem das pessoas, e realmente as pessoas que eu conheço que fazem isso vão, realmente, conquistam sonhos e chegam muito longe.
E você começa a explorar uns lugares que talvez não... Umas oportunidades, umas coisas que talvez não surgissem se você não fosse uma pessoa que diz, sim, eu topo, vamos, sabe? Ou então, ah, sei lá, vamos tentar, ou então... Porque é isso também, eu nunca sou... prepotente o suficiente a ponto de dizer, ah, claro, não, super fácil, sei fazer, blá, blá, blá. Uhum. É tipo, estou muito afim, tenho muito interesse, nunca fiz, porém gostaria de fazer.
Vamos, entendeu? Testar isso aí.
É. E óbvio que nesse meio de caminho também tem coisas que dão errado, faz parte, sim, eu acho, do trajeto todo. Sim. E sobre apresentar festival... Eu acho que quando eu entrei no Multishow... Desde o Bumerangue, na verdade.
Do Bumerangue, você ficou quanto tempo no Bumerangue?
Eu fiquei... Eu sou muito ruim de conta.
Tá, então, você foi do Bumerangue direto pro Multishow ou você teve
Não, eu tive um hiato.
Um hiato, tá.
Porque eu saí no pior momento possível. Eu entrei no Bumerangue em 2010. Aí eu fiz as duas temporadas de moda Capricho seguintes, que eu fiz a primeira, fiz a segunda e a terceira, então 2010, 2011. Eu acho que eu saí em 2012 ou 2013.
Tá.
Eu trabalhava muito pouco no Bumerangue. Eu não era contratada, eu não tinha um salário nem nada.
Era por projeto.
Era por projeto. Tá. E assim, às vezes eu fazia 3 trabalhos no ano.
E no meio disso, ainda era de boa, porque você morava com seus pais?
Ainda morava com meus pais. Tipo, eu até tinha um pouco de começar essa coisa de internet, de evento, de... Acho que mais pro final, assim, pro meu último ano, eu cheguei até a fazer algum trabalho fora do Bumerangue, mas...
Mas a internet ainda não dava grana.
Não.
É.
Era meio assim, ah, vem no evento, a gente te dá uma roupa.
É, um lookinho.
E eu ia feliz da vida.
Eu também ia. Muito feliz.
Muito feliz, nossa. Mas... E aí, quando eu tinha um acordo... Eu tive um acordo com o Bumerangue, porque era assim, essa minha característica de ser muito... ir atrás das coisas e propor e não sei o que lá.
Essa energia realizadora.
Eu tava semanalmente, tipo, tentando criar um programa do tipo, gente, vamos gravar toda semana, vamos fazer um projeto, vamos fazer um programa de viagem, um programa de moda, um programa de estilo, um programa de não sei o que lá, um programa de blá, blá, blá. E aí, a vice-presidente do Bumerangue da América Latina um dia teve um papo comigo que eu acho que foi muito foda, porque ela virou e falou assim, eu tava nos Estados Unidos porque eu fui... duas vezes fazer a cobertura do Teen Choice Awards, que era uma premiação
eu lembro.
Em Los Angeles.
Uhum.
Imagina, eu tava me achando,
eu lembro dessa premiação.
Eu entrevistei o Justin Bieber, sabe? Eu entrevistei a Tyra Banks, eu entrevistei...
Qual foi o primeiro grande... A primeira estrelona, assim, que você entrou... E nessa... Então, essa altura do campeonato, você também já mandava super bem no inglês.
Já. Eu sempre tive facilidade com línguas. Eu ouço muito bem e eu consigo reproduzir os sotaques. Então, às vezes, eu nem tô falando direito, mas eu... Parece que estou...
Arrasando.
E vou nessa. Uhum. Eu aprendi muito inglês vendo televisão, assim. É uma cultura que nos cerca muito, né?
Sim.
Então, ah, eu adoro essa música. Daí ela vê o que a música significa. Eu via muito a TV pra poder reproduzir o som. Então, meu sotaque é tipo 100% sotaque de TV americana.
Uhum.
E...
Aí eu fiz a pergunta e depois enfiei outra. A primeira grande impressorzona que você entrevistou?
Eu acho que foi nesse... Foi no Teen Choice Awards. Que era um tapete vermelho gringo. Eu entrevistei no primeiro Teen Choice. Deve ter mais gente, tá? Mas que eu lembro. Porque é assim, né? É um tapete vermelho. Então,
sim,
eu ficava ali paradinha e esperando as pessoas passarem. Às vezes, as pessoas passavam reto.
Porque é um cartão da...
E eu...
Da Renner, assim. Você tinha que abordar a pessoa
oi,
pra...
Oi, eu sou do Brasil! Vem aqui! Eu vim de longe! E eu entrevistei a Avril Lavigne. Cara, foi muito engraçado. A gente tava paradinha assim, aí eu olhei meio de longe e eu sou míope, né? Desde que eu nasci. Uhum. Aí eu, é a Avril Lavigne ali, paradinha, no meio do tapete, assim, ó.
Ninguém vai falar comigo?
Aí
não.
Eu consegui me chamar, ela veio. Aí eu tava lá fazendo a entrevista e aí a assessora dela ficou atrás de mim. É bem apertadinho, né, o espaço. Uhum. Do nada, a assessora dela me deu uma cutucada, assim. Aí eu fiz, tipo... Continuei.
que é?
O que ela estava querendo dizer com aquilo? Era tipo assim, encerra. Já mas deu já. Mas eu não sabia, entendeu? Então ela me cutucou de novo e eu fiz tipo, quer? Aí ela... Aí eu, ah, tá. Entendi.
Muito
é pra
bem.
Encerrar. Aí aprendi ali, entendeu? Ao Sim. vivo, do tipo, ah, quando alguém te cutuca, significa...
Já deu.
Chega.
Aí você ficou nervosona?
Fiquei.
Não, ficou, né?
Mas eu, é isso, eu sempre me senti bem confortável com o meu inglês. Claro que... E como eu não precisava traduzir, porque o que eu acho mais treta de gravar uma entrevista em inglês é ficar traduzindo, porque uhum. você vai esfriando.
Sim.
Você esquenta, a pergunta, a pessoa responde, aí quando você está traduzindo, a pessoa se distancia um pouco. Porque Sim. ela não entende a língua que você está falando e...
E aí já no, perde um pouco o envolvimento ali.
É, e lá era tipo pauleira, então era tudo... Várias entrevistas rápidas, eu devo ter feito umas 20 nesse dia, num calor de 40 graus. E um salto assim, agulha, porque era 2010, sei lá, a gente fazia isso. E aí, depois eu tava entrevistando a Tyra Banks, na época que ela apresentava o America's Next Top Model. Uhum. Eu era muito fã, eu amo esse programa. E aí o Justin Bieber passou. O Justin Bieber era a pessoa daquele ano, porque ele foi o ano de Baby.
Uhum.
E aí, ele passou por trás dela. E olha a Tyra Banks, sério. Que mulher. Um beijo, Tyra. Muito obrigada.
Ela tá assistindo, tá, gente?
Ela tava conversando comigo. Aí, ela viu o Justin passando. Ela falou assim, vocês precisam do Justin, né? Eu sei que vocês precisam falar com ele. Espera aí. Aí, ela cutucou ele e falou, Justin, vem aqui.
Nossa, que maravilhoso.
Sério. E aí, ela Nossa. Falou... Eu queria beijar a boca dela. Ela desse tamanho, né? Eu, tipo assim, ai, obrigada, obrigada, obrigada.
Não,
obrigado,
e fina, obrigado. Né?
Muito
fina.
E tipo, imperceptível.
Muito. Do entorno.
Nossa, foi muito foda.
E humilde também, de saber, cara, pera, que esse moleque aqui, hoje ele é mais importante do que eu, deixa eu dar aqui esse...
É, ou que... E eu não sei se eu olhei pra ele, mas assim, eu com certeza não disse absolutamente nada, nem ninguém disse absolutamente nada, mas ela percebeu no movimento que aquela entrevista era importante.
Que demais.
Eu achei muito foda, tipo, já era muito fã dela e nesse dia eu fiquei, caralho,
eu
Tyra,
amei também.
Conte comigo para tudo. E... Um beijo, tá.
E depois, tá, beleza, acabou os projetos do Boomerang. E aí, antes de entrar no Multishow, como que foi? Como foi essa ponte até lá?
Ah, então, aí a vice-presidente do Boomerang gringo, a gente tava num... Eu fiz dois Teen Choice, acho que foi depois do segundo, que foi o mais recente. Ela sentou comigo num jantar. Depois do dia que a gente tinha trabalhado, gravado o dia todo e tal, ela falou assim, eu vejo que você tem muita vontade, que você quer muito fazer a parada virar aqui dentro. Mas o canal não tem fundos o suficiente para criar e botar, não tinha muita audiência, mil questões.
Uhum.
Mas eu vejo esse movimento em você. Então, eu quero fazer um acordo com você, que é, o dia que a gente, que eu souber que o Boomerang não tem mais para te dar, eu vou te dizer isso. Porque uhum. eu acho injusto te prender aqui, sabendo que talvez esse momento nunca chegue, entendeu?
Uhum.
Outra grande mulher. Um
Outra
beijo, Vicky.
Outra grande
Zambrano.
Mulher.
Muito obrigada. E aí rolou esse momento, que eu também meio que queria que não acontecesse, mas ele acabou acontecendo.
Sim.
Em 2013. E foi muito triste. Porque, tipo, era uma grande casa, assim, é isso. Tipo, eu tava muito confiante em trabalhar no Boomerang, mas eu não tinha tanta confiança, assim, em ser apresentadora em outros lugares.
É, você não conseguia vislumbrar outros caminhos próximos ao que você fazia no...
Exato. Eu achei um bloco de notas esses dias que tem escrito, tipo, os lugares onde eu gostaria de trabalhar. E o primeiro deles é o Multishow. Olha que loucura. Em 2013.
E aí, no ano seguinte, você foi.
E aí, eu comecei a... Só que nessa época, em 2013, foi quando a MTV acabou. Então, Sim. todos os apresentadores da MTV, descolados, jovens, que era meio que o meu perfil, tinham a experiência da MTV no currículo, um monte de ao vivo, porque um monte dos programas eram ao vivo, e estavam disponíveis no mercado. Então, eu pensei, fudeu!
E já eram super conhecidos também da audiência, porque tinha uma audiência maior que o Boomerang.
Com certeza. E um rolê com música, enfim, foi... Foi bem treta, assim. Mas, novamente, a cara de pau não descansa nunca. E eu, quando o Boomerang não tinha estúdio no Brasil, não tinha equipe no Brasil. Então, a gente uhum. sempre usava produtoras. Ah, vamos contratar uma produtora para fazer o No Capricho. Contratar uhum. uma produtora para fazer o São Paulo Fashion Week. E aí, eu fui para cada uma dessas produtoras e tentei criar projetos para tentar vender para algum canal. Já que eu não consegui... Eu não tinha... Não conhecia ninguém de nenhum canal de TV, de nada. Tipo,
não tinha contatos.
Meus pais são analistas de sistema. Eu nunca tive absolutamente ninguém que...
Pudesse te fazer um, né, te oferecer um atalho.
É, tipo, ah, vem por aqui. Pra não dizer que nunca, quando eu participei do Temporada de Moda Capricho, da primeira pra segunda temporada, teve um produtor executivo, o Ricardo Oda, que me conheceu
E ficou, a gente ficou muito amigo. E ele falou, eu trabalho com isso há muito tempo. Se você... Você... Eu tinha 20 anos. Vai ser engolida. Então, se você me permitir, eu quero te ajudar.
Uhum.
E ele meio que me adotou. A gente até se chamava de pai e filho. E ele foi muito importante na minha trajetória na TV. Muito. Porque era isso. Eu não conhecia nada, nem ninguém.
Mas foi um contato seu também. Não é exatamente um atalho. Foi uma construção,
sim,
que você fez com o seu trabalho.
Tipo assim... Sei lá, a galera me mandava e-mail pedindo orçamento. Ah, a gente quer fazer uma sessão de fotos com um fotógrafo tal, não sei o que você queira. Pedir algum outro, não sei o quê. Aí eu, quanto me passa um orçamento. Aí eu, tipo assim, R$200. Juro, eu lembro que a pessoa respondeu assim, oi, Laura, então acho que você pode cobrar...
Um pouquinho mais, talvez?
Pelo menos 1.000. O pessoal tá mandando mais ou menos na faixa de 1.000 e poucos. E eu, tipo, gente, mas são só uma sessão de fotos, entendeu?
Mas é só pra tirar foto?
É. E aí, ele foi muito importante pra me ensinar um pouco dessa malícia, entre grandes aspas, do mercado, sabe?
Uhum.
De como as coisas funcionavam. E do tipo, gata, você tem que se alimentar bem, você precisa dormir bem, você precisa beber bastante água, você precisa cuidar da sua imagem, você precisa... Lá, lá, lá. E foi tipo um coach, na época que coach era legal. Que foi muito importante no início da minha carreira.
Sim.
E aí, ele... Falou, nessa época, ele falou, você precisa fazer um material, e essa é uma dica que eu dou pra muita gente que me pergunta sobre trabalhar com TV, porque eu acho que todas as trajetórias que eu conheço são muito diferentes.
Uhum.
Mas tem algumas coisas e algumas ferramentas que eu acho que podem ajudar...
A chegar.
A chegar. Ou, pelo menos, ao seu material chegar nas pessoas, que é fazer o que a gente chamava de reel, antes do Instagram roubar esse termo e...
É,
mudar.
Produtoras têm reels.
É um rolo, né?
É um rolo de...
Que é um portfólio. Case,
um videocase. Vamos chamar de videocase.
Um videocase.
Que coisa brega esse nome.
Não,
mas é um videocase.
Voltamos a 1980.
Mas é um videocase, gente.
É, mas que é assim,
sim.
Um CEO, uma VP, uma pessoa que tem um cargo muito alto, não tem tempo de entrar no seu site, no seu Instagram, ver seus vídeos, ver como você fala, ver não sei o que lá. Então, é um vídeo de... 2 a 3 minutos, acho que hoje em dia ele devia ser até um pouco mais curto, tipo de 1 minuto e meio a 2 minutos, em que você mostra o seu melhor. Então, se você entrevista, você entrevistando alguém. Se você corta os rápidos dinâmicos, uhum, que alguém vai assistir e falar assim, nossa, eu queria muito ser amiga dessa pessoa. Tipo, é isso.
Sim, vender o seu peixe ali com o melhor que você tem para oferecer.
Exato. E na época, o Oda contratou um editor, que era caríssimo, e ele pinta até hoje. E ele trocou uma obra que ele pintou, pela edição do meu reel.
Ai, gente.
Sim.
Um grande anjo.
Essa pessoa foi muito importante na minha vida. Inclusive, um beijo. Ele talvez esteja nos assistindo, uhum, e nos ouvindo. Vou falar pra ele ouvir isso.
Que demais.
Foi
e aí
importante.
Foi através desse reel que você entrou no Multishow?
Um pouco. Aí eu comecei a ver com cada produtora. Vamos criar um projeto. Ah, então aqui um projeto de moda. Aqui um projeto de música. Aqui um projeto de... Ah, inventei tudo quanto é coisa. E tentando vender esses projetos para os canais. Uma dessas produtoras, eu devo ter falado com, sei lá, umas 6. Tipo, uns 6 projetos diferentes, com 6 produtoras diferentes. Em uma dessas produtoras, existia outro anjo, Vitor Lemos, um beijo, que me falou, olha, independente do que a gente possa criar ou não com a produtora, eu conheço uma pessoa no Multishow.
Uhum.
Que é um grande amigo meu, e eu acho que você tem muito a ver com a forma que eles comunicam e com esse... Posso mandar o seu material e o meu filho?
Eu
mas
te... é óbvio.
É
tudo
se você
que eu
quiser
quero.
Mandar um dedo meu, eu boto junto. E aí ele encaminhou o meu material. No final do ano, daquele ano... Na verdade, o Multishow estava num processo de alguns anos, nos finais de ano,
uhum,
fazer uma bateria de teste. Tipo, pegar um estúdio e fazer com várias pessoas. Tal.
Uhum.
E aí, o material que eu usei foi esse reel, entendeu?
Entendi.
Porque daí, esse vídeo, alguém que tem um poder de decisão alto, consegue assistir. Entrar no meu site, ver tudo que tá escrito, isso é tipo a fase 2.
Uhum.
Então, se a pessoa, assistiu o reel, me interessei, quero saber mais, aí tem essas outras coisas.
Cara, e como que eram esses nãos, assim? Tipo, porque se foram 6 projetos diferentes, para 6 produtoras diferentes, sendo que no Boomerang você também tava sempre levando coisas, como que era lidar com a frustração? Porque eu super entendo, né? O lance de, cara, sou muito obstinada, determinada, sonhadora, mas esses nãos vão dando uma minada, assim, na nossa, sei lá, na autoconfiança, dá uma frustrada. Como você conseguia...
Ah. Você
não desistiu, assim, você não tinha um plano B, você tinha que fazer aquilo virar.
Não, depois eu tive que criar um plano B, porque meus pais estavam quase tendo um piripaque.
Sim.
E eu também queria, tipo, trabalhar, entendeu? É isso, eu tinha, na verdade, eu tinha vários planos B. Eu tinha feito faculdade de moda, eu poderia trabalhar com moda, com modelagem, com styling, com figurino. Uhum. Eu sei falar inglês, tipo, eu daria aula de inglês, entende? Tipo, eu sempre tive um plano A, B, C, D, F, G, até o Z. Tipo, ficar sem trabalhar, eu não vou.
Mas você não queria desistir do plano A?
Mas eu queria tentar o plano A ainda. E eu, ao mesmo tempo, toda vez que eu recebi um não, óbvio que às vezes a gente fica chateado. Tem projetos que a gente cria do tipo, caralho, esse aqui, nossa.
Irresistível.
Esse aqui é perfeito pra você, entendeu? O canal. Mas às vezes não dava, porque você depende de muitas coisas. É. O canal precisa estar precisando de um material nesse segmento, num timing certo, com um orçamento apropriado. Tipo, tem muitas coisas. Hoje eu entendo isso com mais clareza, na época talvez não tanto. Mas, ao mesmo tempo, eu sabia que, tipo, não era... Não tem 800 milhões de apresentadores no Brasil, entendeu? Uh-uh. É uma profissão mais difícil. Então, eu vou ter que ralar mais a minha bundinha no cimento pra conseguir uma oportunidade nesse segmento. E depois que eu me formei em modelagem, eu fui estudar teatro. Porque eu queria aprender mais sobre televisão, mas eu não queria me endurecer. Tipo, fazendo um curso de teleprompter.
Você usou teatro pra te dar ferramenta pra apresentar.
Isso, pra, tipo, aprender a como usar improviso, minha voz, assim, precisa. Uhum. E o teatro é muito legal.
Ô Laura, agora falando isso, eu vi o primeiro episódio do Temporada de Moda da Capricho lá.
Uhum.
E, cara, o teu... Tudo bem, era uma menina, mas, assim, o seu tom de voz era outro. Assim,
eu falava mais assim, né?
Não, e mais baixo, e uhum. mais assim... Tudo bem que a gente ainda não construiu a nossa autoestima em cima do que a gente realmente é e tal. O cabelo super lisinho e, assim, uma menininha. E aí, hoje, vê você um mulherão. Realmente, claro, que eu acho que esses anos todos e muita quilometragem rodada na frente da câmera. Mas o teatro deve ter sido uma ferramenta super poderosa pra você,
foi
né?
Muito. Inclusive pra isso, pra, tipo, perder essa... Não, eu nunca fui tímida, mas era isso. Eu falava meio baixo, eu tava mais preocupada em me encaixar do que em...
Mostrar brilhar, o teu potencial mesmo.
É, tipo... Quase... É engraçado, né? Eu pensei na roupa que eu ia vir aqui hoje. Eu pensei, ai, será que vai estar todo mundo... Será que a Ari vai estar de jeans, que eu vou com uma camisa pra estar mais... E aí, sabe, tipo, você chega nesse lugar em que a gente... Eu não preciso me adequar ao que...
Claro!
É muito mais legal eu vir com uma coisa que eu acho que vou me sentir bem, que vai me representar, ou que vai sei lá o quê, do que... Mas durante muito tempo da minha vida, eu fiquei mais preocupada em pertencer, sabe?
Sim.
Em me adequar. E acho que o teatro fez muita parte dessa trajetória. Fora que eu acho que me acrescentou muito, assim, muito, muito, muito. E, mais uma vez, porque a pessoa não para de fritar, foi tipo, ah, aqui eu tenho mais uma profissão, eu tenho DRT, eu sou atriz também. Eu posso fazer dublagem, eu posso fazer locução, eu posso fazer, tipo, outras coisas que... Ai, meu Deus, tudo bom? Eu posso fazer outras coisas que a interpretação vai me abrir essas possibilidades. Tipo, sempre pensando nisso. E o meu limite era o fim da faculdade de teatro.
Faculdade
não,
faculdade?
Do curso técnico.
Ah, tá.
Foram 2 anos.
Ah, é bastante.
É. E eu terminei de me formar em moda. Na sequência, já eu fiz um curso de 6 ou 3 meses, não me lembro, de teatro nessa escola para ver, sentir. Eu nunca tinha feito teatro na minha vida, nem na escola. Gostei muito e entrei no curso técnico de 2 anos. E aí, o meu limite era o curso técnico de 2 anos. Se eu não conseguir um trabalho como apresentadora até o final desse curso, eu vou procurar um trabalho numa produtora, vou procurar um trabalho... Eu queria continuar trabalhando com audiovisual de alguma forma. Uhum. Com figurino, talvez. Com... Sei lá, ia tentar. E nesse meio tempo, eu comecei a montar uma marca de roupas que levava o meu nome. E que tem metade de uma coleção feita. Então, existem algumas roupas por aí no mundo. Mas, ai, que bom que não deu certo. Porque, nossa senhora, eu quase morri nesse processo.
E não nesse é
meu tempo, e nesse meio tempo rolou o teste do Multishow.
E aí, o primeiro festival foi Lola.
Foi.
Já sim.
O Multishow, eu fiz o teste, aí foi meio tipo, ai, a gente adorou, você tem super perfil. Quando a gente tiver uma oportunidade, a gente te liga. E eu sempre, nessa época, eu fazia muito casting também pra publicidade, né? Então, como modelo, atriz, sei lá.
E a gente leva muito não. Muito, muito, uhum. muito. Ou, tipo, eu lembro de levar muitos não. E de várias vezes assim, ah, você tá editada, não, o cliente amou. Você pode mesmo na data, você sabe dirigir. Você toparia entrar no mar. Sabe assim, uhum. papo 2, 3, 4 e depois a galera desaparecia. Tipo,
você via na televisão já com outra pessoa.
Exato. Tipo, ah, era pra ser eu ali naquele barco. Tudo bom. Mas é isso, faz parte desse mercado, sabe?
Sim.
Pode ser meio cruel às vezes, mas é meio pensar que não tem a ver necessariamente com você. Porque...
Claro,
às vezes essas escolhas de elenco...
Não dá pra tomar pra gente.
É, às vezes essas escolhas de elenco, tipo assim, a pessoa olha e fala, putz, me lembra a minha sobrinha, adorei ela.
É,
você não tem como parecer assim. A sobrinha de todo mundo.
E entendeu? Assim, né, às vezes precisa de uma pessoa mais feinha, você não ia conseguir entrar, né, Laura, porque essa lata aí...
Eu vou te mandar uma foto amanhã de manhã, assim que eu acordar. Isso aqui foi 1 hora de trânsito. Aqui, ó.
E falando nisso, você passou por uma transição capilar, uhum. você tinha... Você... Por muito tempo, inclusive, já multishow, fazendo
Sim.
anos ali, cabelo super liso. E aí você entrou na fazendo... E acho que vem muito disso de se vestir de você mesma, de, né, desse processo que você falou antes do vestir e tudo mais. Quando que você falou, cara, deu, por que eu tô fazendo isso?
Ah, eu acho que é uma coisa que me incomodava muito. Quando eu era jovem... Bem jovenzinha. Tipo, sei lá, desde os 9 anos, a moda, a TV, todo mundo... Era, tipo, cabelos ultra lisos, sem nenhum volume. Eu nunca fui essa pessoa.
Uhum.
E é isso, você é bombardeado de coisas o tempo todo. Então, eu acho que eu tenho algumas dismorfias corporais por causa desses bombardeios todos. E por milhões de outras coisas que culturalmente eram muito diferentes do que pra onde a gente tá caminhando hoje, que eu acho uhum. maravilhoso. Mas o cabelo, o alisar o cabelo sempre foi uma delas. E durante um tempo, eu lembro que a primeira vez que eu fiz um alisamento, que eu lavei meu cabelo e eu sequei ele assim com o secador e ele ficou liso, eu chorava de alegria, entendeu? De alívio. Porque era uma questão muito bizarra pra mim. Tipo, eu não ia na piscina, não ia na praia, eu evitava várias coisas porque eu não queria que ninguém descobrisse que o meu cabelo, na verdade, não era aquele. Olha que loucura.
Que desperdício de vida.
Exato. Mas, assim, é a realidade que a gente tinha e era o que eu tinha pra trabalhar,
muita
sabe?
Muita gente.
Mas é um processo bem ingrato, porque, putz, muda muita coisa. É a moldura da sua cara, entendeu? É a forma que você se viu o tempo todo. E quando você tá passando pela transição, deixando o cabelo crescer, você tem um monte de texturas diferentes dentro da mesma cabeça. E você fica feia pra caralho, entendeu?
Tem que estar muito afim do resultado pra conseguir encarar o processo.
Não,
né?
E às vezes você, tipo, se olha no espelho. Teve vários momentos. Eu olhava no espelho e falava assim, véi, tô muito feia, sabe? Eu só vou ali rapidinho no salão. Em 1 hora, tô resolvido. Volto. Foi. Deu. Mas eu acho que eu fui, ao longo dos anos... Tipo, toda vez que eu... Ao mesmo tempo, toda vez que eu ia fazer a química, mesmo as mais novas, tipo, tem formol no bagulho, entendeu? É óbvio que isso não tá fazendo bem pra mim. Eu tinha, tipo, descamações horrorosas. Tinha queimadura no couro cabeludo.
Não, é uma química bem forte.
E eu me sentia mal, sabe? Uhum. Fazendo. Do tipo, putz, eu gostaria de não precisar disso. Mas, uhum. ao mesmo tempo, eu também sabia que o processo pra sair disso seria... complexo, mais
Sim.
complexo do que trocar o casaco.
Sim.
E aí, sem querer de forma alguma romantizar a pandemia e todas as coisas horrorosas que
não.
o mundo passou, mas como eu sabia que eu ia ficar bastante tempo sem gravar, ou tipo, sem ter eventos, essas coisas, foi um momento em que eu falei, putz, talvez aqui vale a pena tentar fazer isso aqui de novo. O que também foi desafiador mentalmente, porque... Já tinha um monte de coisa muito pesada e muito triste, muito carregada acontecendo.
Não, e seu trabalho completamente comprometido e ainda se sentindo feia.
E eu com essa, tipo, putz, eu não sei se a galera não vai me mandar embora, entendeu? Porque, sei lá, até que ponto pode apertar o sapato do pessoal, não tá tendo evento. Tipo, eles poderiam me mandar embora e me contratar de novo quando voltar.
Não rolou,
não rolou.
Eles te mantiveram contratado.
Mas porque, quando eu percebi esse movimento também, eu fui atrás de fazer várias outras coisas. Então,
uhum.
eu criei um projeto de um podcast.
Foi com a Magá?
Eu fui atrás de locução. Não, na verdade...
Que foi
podcast,
na pandemia esse, não foi?
Foi.
Uhum.
Mas foi... Acho que o movimento talvez tenha começado ali. Esse podcast nunca chegou a acontecer.
Ah, tá. Tudo bom?
Tudo bem. Ele chama Lauroses, inclusive. Se alguém quiser fazer, pode me ligar, que eu tô afim ainda. Mas eu realizei parte dele no Pode Brilhar. Tipo, parte das minhas vontades era essa pegada, assim.
Uhum.
De ter mulheres falando sobre assuntos no universo feminino e
de ser isso, um lugar com que eu pudesse falar com mais tempo, sabe?
Sim, e também, coisa que você mencionou no podcast, no dia, não sei se foi, não, acho que foi antes, nosso papo antes, de agora, você tá, sei lá, 10 anos muito imersa no mundo da música, do festival, da cobertura, de poder falar sobre outros assuntos também, né? Porque acaba que você virou uma referência mesmo.
Isso.
Em conteúdo de música.
Total.
Seja no TVZ, nos bastidores, nos festivais, é meio que... Todo o universo que, né, te cerca é música. E com certeza você é muito mais que isso.
Exato. Tipo, eu gosto muito de falar sobre música. Eu não... Antes do Multishow, eu não tinha muito essa experiência. Um pouco ali no Boomerang era um lugar um pouco mais de entretenimento. No Multishow é que a coisa foi mais pra música mesmo. E... É isso, eu me apaixonei muito, eu tenho muito prazer. A gente fala sobre... Uma das coisas que eu acho mais fodas no Multishow é que a gente fala de todos os estilos de música.
Então, cara, eu já vi, você já cobriu festival de sertanejo, de rap,
de
festival
funk,
nacional,
de trap,
internacional. Como que é, assim? Porque eu imagino que tenha ritmos que você gosta, que você curte, uns que você não curte muito. E cobrir, por exemplo, um evento de um estilo de música que você não curte muito. Como que é essa experiência, assim?
Aí eu invoco a minha personalidade de atriz.
Certo.
E falo, muito legal esse show, adorei.
Animado esse moço. É. Quais são os seus preferidos de cobrir?
Não, eu
são
acho
os
que...
São os
grandes? Eu acho que... É, só voltando um pouquinho, não... Tipo, é óbvio que eu tenho minhas preferências e tenho... Ao mesmo tempo que eu também tenho as minhas surpresas, do tipo... Uhum. Às vezes eu vou apresentar um show que eu não tava muito ligando e aí a coisa me surpreende de outra forma. Mas, acima de tudo, eu acho que esse trabalho tem uma responsabilidade muito grande. Quando você falou sobre o meu entusiasmo e a minha energia na hora de fazer, é porque eu enxergo que, nesse momento, a minha voz é a voz das pessoas que estão... assistindo, entendeu? Então, eu não penso no tipo, ah, o que a Laura gostaria de saber? Tipo, o que a pessoa que está assistindo esse festival gostaria de saber...
Desse artista.
Sobre a carreira, sobre o show, sobre não sei o que lá. E sempre, não importa qual seja o artista ou o show, ou eu posso gostar mais ou menos, mas eu sempre tento ter um respeito muito profundo, porque aquilo é muito importante para essa pessoa e para esse artista que tá fazendo. Por mais que eu não goste, não seja uma música que eu... Que me agrade muito.
Não é sobre você,
não,
né?
É, entendeu?
Sim.
É isso. É, tipo, é ter um respeito muito profundo pelo trabalho e pela trajetória de cada um. E sempre... Isso é uma coisa que eu acho muito foda no Multishow. Tipo, a gente não tá ali pela fofoca. A gente não tá ali pra constranger
pro
ninguém.
Pro sensacionalismo.
Eu tô aqui pra enaltecer o seu trabalho.
Sim.
Entendeu? E aí, se é, quando a pessoa é... escrota em outros lugares...
É.
Porque eu não consigo muito separar a arte do artista. E tem coisas que eu acho que... são importantes. Aí, eu tone it down com um entusiasmo e sou um pouco mais fria e objetiva.
Sim. Tá bom,
tá.
Então. Então, vai lá.
Tá bom.
E já rolou de você negar, de ter alguma coisa e falar assim, não quero entrevistar essa pessoa?
Já, mas é complicado. Porque vai sobrar pra alguém, entendeu?
Sim.
Não é que, tipo, gente, a Laura não quer entrevistar, vamos cair com esse show.
Sim.
Tipo, vai sobrar pra alguém, entendeu?
Sim.
Já aconteceu uma vez, e aí sobrou pra alguém. E aí, a partir daí, eu pensei, putz...
Sim.
Às vezes, a gente tem que matar no peito, mesmo que a gente não queira. Porque faz parte do trabalho, entendeu?
Sim.
Infelizmente.
E já rolou, assim, de você estar passando por uma barra pessoal e ter que cobrir, assim, sei lá, tá na merda, quer ficar em casa, chorando, deitadinha, assim, na cama, em posição fetal, mas tem que aparecer na televisão.
Nossa,
muito feliz.
Muitas vezes.
E aí? Como fica?
E aí que tem que ser assim mesmo. Eu acho que eu tive um processo bem complicado, assim, em 2016 ou 17 até o fim de 18, início de 19, assim. Só que trabalhar sempre me ajudou, do tipo...
Era uma
as pessoas precisam... Não, as pessoas precisam que eu funcione aqui. Então, eu... Funciono, entendeu? Às vezes eu ficava, tipo... Juro, 2, 3 dias sem sair da cama, só comendo o que eu conseguia. E, tem que gravar? Beleza, vamos lá. Mas, obviamente, eu não tava bem, né?
Claro.
Mentalmente. E tava num relacionamento de merda, que me sugava pra caralho. E eu usava terapia pra falar do relacionamento, então não me enxergava muito como...
Protagonista ali.
É, tipo, era meio, como é que eu posso fazer pra consertar isso? Na verdade, o que eu precisava era fazer tchau, querido!
Tchau, amado!
E focar em mim.
É um processo também pra chegar nesse lugar, assim, né?
Eu precisei de um belo pé na bunda pra poder tirar.
E aí, você não conseguiu sair? Te saíram do relacionamento?
Não, mesmo. Desse eu saí. Mas eu tive uma sequência de lixos. Uma sequência de lixos.
Quem não?
Desde que eu... Sei lá. Não desde que eu comecei a namorar, mas desde que eu comecei a minha vida adulta, assim, vai. Eu tive uma sequência e eu achava que o referencial de amor era esse.
Sim.
Do tipo, o amor supera tudo, e então se a pessoa for escrota com você... Ou
você
se ela te
ama,
mal,
você precisa.
Se ela terminar com você semana sim, semana não. Se ela te trair pra caralho. Se você, isso é, vocês vão superar isso juntos. Não, não vão. Manda embora, fica sozinha. E
que é melhor.
Só fique com alguém se valer a pena.
E como esses boys lidavam com a sua profissão? Que entrevista muita gente, gente famosa, gente poderosa, gente bonita, viaja, fica fora de vista muitas vezes, né? Porque você tá por aí, tá viajando. E um homem inseguro, a gente sabe o que pode...
Eu acho que talvez essa fosse uma das coisas, das fontes do problema. Porque... eu acho que já teve de tudo. Eu acho que já teve do tipo de se sentir inseguro, e daí precisar me diminuir pra se sentir melhor. Ou o famoso troféu, sabe? O famoso se aproveitar das oportunidades que eu trazia. Tipo, eu tive um ex que eu terminei com ele num dia porque eu não aguentava mais, eu tava passando muito mal. E a gente ia junto num festival, porque eu tinha ingressos. E aí eu fui, sei lá, pro hospital, e aí ele me ligou do tipo, eu consigo entrar ainda se você não for?
Caralho.
E aí, eu terminei com ele nesse dia e liguei pra todas as pessoas que eu conhecia da marca, falando, não deixem esse desgraçado entrar.
E ele não conseguiu entrar.
Não.
Yes! É isso!
Mas, tipo, nesse nível, entendeu? E eu sentia que eu tinha que tentar até o meu último fio de cabelo.
Porque senão você ia estar desistindo daquilo.
É, porque senão aquilo ia me assombrar. Não vai.
Let it go.
Let it go, let it go, let it go. Mas eu precisei de um pé na bunda pra...
Se situar.
É. E em 2018, eu tive... Por causa dessa coisa de, não, trabalhar funciona pra mim, mesmo que eu esteja triste, vai, 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 vamos. Eu tive um burnout no tapete vermelho do Prêmio Multishow. Em que tinha uma live acontecendo aqui no YouTube de 6 milhões de seguidores, outra live acontecendo aqui no YouTube de 4 milhões de seguidores, público ao vivo aqui.
E você entrou em colapso.
Tive um treco, um piripaque.
O que rolou? O que você sentiu?
Eu já tava meio cagada.
Os sinais, tem sinais, né?
Tem muitos.
Você não é surpreendido, né, pelo burnout, porque você... É que a gente ignora, mas...
Tipo, tive uma crise de pânico no dia anterior, tive uma crise de ansiedade no mesmo dia, de manhã, tipo, tava...
E como você segurou isso no ao vivo?
Ai, minha filha, nem eu sei. Mas é que eu acho que aí é um modo meio sobrevivência,
sim,
assim, do tipo... Eu sempre tive muito... Olhei muito para as minhas conquistas, do tipo... Velho, eu tenho um puta privilégio do caralho de estar onde eu tô.
Uhum.
Eu sei que eu trabalhei muito, eu sei que eu sou boa, eu sei que tem muitas coisas... Mas eu reconheço que eu sou muito privilegiada de fazer o que eu faço.
Sim.
Então, isso eu nunca perdi de vista, entendeu?
Sim.
Então, era tipo, velho, eu não posso... Não funcionar.
Pode.
Aí eu fui obrigada
então,
a não funcionar.
É que pode. E isso, por acaso, conversa com o que a gente falou quando a gente... No nosso outro podcast, quando a gente falou sobre você, por algum tempo, não ter conseguido ter aqueles sentimentos delirantes, assim, de a vida é bela...
Com certeza.
De você ter se sabotado, assim, de... Cara, não, eu não posso ser essa pessoa que vê coisas bonitas. Como foi esse período que você falou que... Ah, minha Vênus em peixes. Foi aí que a gente descobriu que temos a Vênus em peixes, as duas. Então, a gente entende aí um pouquinho desse...
Por isso que a gente às vezes tá, tipo, dirigindo e fala... Ai, que árvore linda!
Ai, essas folhas caindo!
O sol tá entrando na minha cara agora de um jeito.
E foi... Nessa época, você... Foi, acho que talvez nessa época você tenha perdido esse...
É, eu tava mais distante, eu acho, desse lugar, eu acho. E eu realmente estava muito no modo sobrevivência do tipo, eu não posso falhar.
Não posso desligar a máquina.
É, porque eu não trabalho todos os dias, entendeu, Ari? Então, tipo, é isso. Quando o Multishow chama, eu preciso estar aqui. E não, entendeu? Você tá completamente cagada, não adianta nada. Eu ficava uma semana meio de cama, deprimida, fodida. Mesmo fazendo terapia, eu já tomei antidepressivo em alguns momentos da minha vida. Tipo, sempre fiz terapia desde, sei lá...
25, não sei.
E faz até
bastante
hoje.
Bastante tempo, faço até hoje. Uhum. Acho importantíssimo.
Sim, também acho.
E mesmo teve uma, nessa época do burnout, eu tava fazendo tudo. Eu tava fazendo yoga, eu tava fazendo funcional, eu tava me alimentando bem, eu tava fazendo um tratamento sem remédio, tipo, com vitaminas, com um psiquiatra pra tentar sair do negócio. Eu tava fazendo uma dieta que tivesse nutrientes do não sei o que lá. Aí eu voltei a tomar remédio, porque não tava segurando a onda.
Uhum.
E eu sentia que quanto mais eu fazia e quanto mais eu tentava, mais cansada eu ficava. E, na verdade, eu tava num relacionamento que me apodrecia, entendeu?
Sim.
Tipo, essa era a maçã podre.
Sim.
E só quando eu tive o burnout no prêmio, ainda eu tive um negócio, me tiraram do tapete, tipo...
Quase. Você acha que seu burnout foi mais pessoal que profissional?
Com certeza.
Caramba.
Com certeza.
Porque aqui, a Antonella, a Luanda, que são convidadas que já relataram seus burnouts, foram diretamente ligados a trabalho.
Sim, excesso de demandas e...
E assim, eu preciso dar conta, essa oportunidade é muito boa, eu não posso esmorecer.
O meu gatilho foi esse caminho, por isso eu chamo de burnout. A gente chamou de burnout. Porque o que desencadeou a crise toda foi o eu preciso dar conta, eu não posso falhar, eu preciso estar aqui, essa oportunidade é única. Eu acho que a questão que me trouxe até esse lugar...
De exaustão,
foi pessoal,
estafa,
entendeu? Eu tava, tipo, num lugar de saúde mental de merda. Eu tatuei 3 facas nesse período.
Menina!
Eu, tipo, não tava bem. E o pior, quando eu desmoronei... Sei lá como, meu empresário da época apareceu na frente, tinha algumas pessoas ali em volta, e aí o meu chefe, tipo, meu coordenador apareceu, meio que... Eu lembro que eu fiquei bastante tempo meio de olho fechado, assim, tal. E a hora que eu abri o olho, eu vi meu empresário, e eu vi meu coordenador, e aí ele falou, tá tudo bem, vai tá tudo certo, não sei o que lá. Aí eu falei, Edu, eu preciso de 15 minutos, e aí eu volto.
Uhum.
Olha que maluca, entendeu? Tipo, você tá tendo um piripaque.
Não é 15 minutos, meu anjo.
No meio do trabalho, sabe?
Sim.
Tipo, não, gata.
Pega suas coisinhas e vai embora. E,
tipo, meu empresário, na época, o Lauro, ele me levou até um camarim. Aí eu tomei um remédio, porque um remédio me deixava muito... Eu não conseguia
grog,
trabalhar
zona.
Se eu tomasse remédio. Então, era ou você trabalha e segura a onda, ou você
ou
toma
você
um remédio.
Se medica.
Hoje em dia, eu tenho uma medicação que eu consigo tratar a minha ansiedade... E trabalharam ao mesmo tempo que o cérebro funciona. Mas nessa época, não. E aí, a gente ligou pra minha mãe, porque a minha mãe assiste tudo que eu faço. E ela grava tudo. E ela bota tudo no Google Drive. Ela é perfeita,
fofa,
maravilhosa. Ela é, tipo, minha melhor funcionária do mundo.
O clipping
impecável. Às vezes, quando o festival vai madrugada dentro, ela fala, filha, eu tô com sono, acho que eu vou dormir.
Acho que isso não vai dar.
Ou assim, ai, não gostei dessa banda.
Eu amo.
Ela é perfeita. E aí, a gente ligou pra ela, do tipo, ó... A Laura tá aqui, eu falei com ela, né? Mãe, tô aqui, tá tudo bem. Mãe, eu tô bem, mas eu não vou fazer o prêmio, porque eu não sei o quê. Gritei pra caralho, desculpa. E aí, o Lauro me levou até o hotel, tipo... Uhum. Ele falou, não, eu vou até o hotel com você. Daí eu, tá bom. Eu sempre tava meio, tipo, achando que eu tava atrapalhando as pessoas, entendeu?
A ansiedade faz isso.
Não, ninguém quer lidar com isso. É muito desagradável, as pessoas não querem. Eu não pedi ajuda porque eu achava que eu tava incomodando. E, na verdade, quando você tá mal e você pede ajuda pra alguém, quando alguém faz isso comigo, me pede ajuda, eu me sinto honrada pra caralho, porque tem um nível de confiança enorme em estender a mão pra alguém, entendeu?
Uhum.
Tipo, e pedir ajuda. Tipo, eu acho isso muito, muito, muito grande, muito significativo. Tipo, você precisa confiar muito em alguém pra falar, cara, eu preciso de ajuda.
E quem recebe esse pedido de ajuda...
Justamente.
Sim.
Daí, eu acho... É mais nesse sentido. Que eu, tipo, assim, quando alguém me pede ajuda, eu me sinto muito honrada. Do tipo, caralho, você confia muito em mim.
Sim.
Que
não
foda.
Entra no lugar de...
Zero.
Nossa, essa pessoa chata
ali
pedindo.
Ai, que saco, não aguento mais. Não.
Tipo, vou te ajudar.
É que eu tinha uma coisa complexa que era... Eu sempre me envolvi em relacionamentos tóxicos, abusivos, cretinos. Então, mesmo os meus melhores amigos... Eu ouvi uma vez de uma das minhas melhores amigas. Tipo, Laura, eu quero muito te ajudar, mas eu não sei mais o que te dizer. Porque todas essas conversas a gente já teve. Parece que a gente tem a mesma conversa com nomes diferentes. E... É horrível
padrãozão
pra mim te ver assim. Só que eu não sei mais, entendeu?
Tem que vir de você aí, alguma coisa,
tipo,
alguma chave tem
que,
girar,
falar,
tem que virar.
Como te falar isso?
Mas hoje você reconhece fácil os sinais dos boys, assim, dos relacionamentos?
Ah, eu acho que sim, mas porque veio de um processo muito mais meme comigo, sabe?
Sim.
Tipo,
e é geralmente assim mesmo.
Depois desse burnout, eu fiz, tipo... velho, meu relacionamento está uma merda, mas eu não vou mais falar sobre ele. Tipo, eu já falei muito sobre essa merda na terapia. Inclusive, eu acho que eu deveria ser reembolsada.
Ou a sua
eu
analista...
Eu vou te mandar ser, essa conta.
Ser, ela tinha que ser indenizada. Imagina ela ouvindo de novo. Essa
Nossa, coitada.
Ladainha. É psicólogo ou psicóloga?
Essa dessa época era bem ruim também, tá? Imagina, eu em vários processos... Eu tô com uma catota no nariz?
Não, Anja, é um piercing.
Ah, tá. Eu tô aqui desde o começo, assim, caralho, será que eu tô com uma catota desde que começou?
Não, não tá, não.
Ai, graças a Deus. eu já fiz com algumas pessoas, e aí essa específica dessa época, que eu acho que também me fudeu, porque era ruim. Um dia, um belo dia, eu fui tentar terminar com ela, porque eu queria experimentar uma terapeuta lacaniana e tal. E aí eu, tipo, Renata, foda-se, falei seu nome.
Qual era a linha dela?
Ah, linha escrota, sei lá qual, não sei. Uhum. Mas acho que era, tipo... Psicanálise, freudiana, sei lá.
Freudiana, porque a lacaniana é psicanálise. A minha é uma psicanálise lacaniana.
A linha dela era muito ruim.
Aquela linha ruim mesmo.
Ou ruim com força.
Comportamental. Aquelas, nossa, sei desculpa, gente, se alguém gosta.
Não, mas eu não tô falando da linha, necessariamente. Tô falando dessa profissional, porque eu achei que ela teve uma responsabilidade muito grande,
E
entendeu?
Não necessariamente o problema é a abordagem. Tem gente ruim em todos os lugares,
Sim,
então...
Tipo, eu tava lidando com uma depressão há anos, tipo... Entrando e saindo desse processo de ansiedade, de crise de pânico, de burnout, de não sei o que lá. E aí, um belo dia, eu falei pra ela, eu tô querendo testar outras linhas, porque eu acho que a gente já fez há bastante tempo. E eu sinto que terapia tem um pouco uma validade, entendeu? Uhum. Depois de um tempo, você cria mais intimidade com a pessoa, e aí talvez esgote um pouco o repertório daquilo que você pode fornecer ou ser fornecido. Eu acredito nisso.
Uhum.
Mas eu não sei se ela ficou magoada, sei lá. Eu falei, então tô experimentando outra pessoa, tal. Ela falou, você não pode ter duas terapeutas. E, tipo, se eu quiser, eu posso. O dinheiro é meu, o tempo é meu, foda-se. Você precisa se decidir, não sei o que lá. E aí ela virou pra mim e falou a seguinte frase. Porque você é uma pessoa triste, né, Lau? Pra mim!
É.
E eu achei isso foi de uma irresponsabilidade. Tipo assim, aí eu comecei a chorar.
E de uma imaturidade dela também, né, gente? Por favor.
Já tava, tipo, meio cagada, comecei a chorar mais ainda. E falei, tipo, tá, então você tá me dizendo que tudo que eu tô fazendo não tem nenhum sentido. Porque eu sou uma pessoa triste e eu vou ser assim pro resto da vida. Todos os relacionamentos que eu tento melhorar comigo, com o trabalho, terapia, exercício físico, foda-se tudo isso. Eu tô fadada a ser uma pessoa triste pro resto da minha vida. Que responsabilidade do caralho,
Nossa,
entendeu?
Gente.
E aí, no final da sessão, ela me abraçou e falou, tchau, não, até semana que vem. E aí, eu, tipo, falei com uma das minhas melhores amigas. E aí, ela falou, manda essa mulher a merda. Você não precisa voltar lá pra terminar com ela. Terminei com ela por WhatsApp.
Eu achei que ela mereceu.
E ela, tipo, não, vim aqui pra gente conversar uma última vez. Eu, tipo, não, gata, você foi muito irresponsável.
Não,
muito
já
irresponsável.
Deu, já.
Não, imagina assim, se me despertasse uma crise bizarra, tipo...
E eu acho que esse ponto chegou no ponto que é irreversível, assim. Não tem nada que ela fosse falar lá, que você ia voltar naquele processo com ela e tal. Enfim, nossa, escuro, eu não gostei de você, Renata.
Sorry, Renata, melhore.
Melhore. Deixa eu te perguntar. Melhor entrevista que você já fez, assim, na sua vida, que você falou, não acredito, mãe do céu, olha quem eu entrevistei.
Caralho, que pergunta difícil.
Não sei se tem uma melhor, mas uma assim que te marcou muito no sentido de, cara, olha quem eu entrevistei.
Putz, eu fiz uma entrevista com o Djonga no Lollapalooza de 2022, que foi muito foda. Muito foda.
Ele é incrível.
Ele é do caralho. É. Ele fez um show foda pra caralho. Foi uma sucessão de
foi
coisas.
Foi que ele tava com a blusa do Brasil? Foi esse show?
Eu sei que ele terminou o show com um colete preto.
Tá.
Prova de balas. Não sei se ele começou com a blusa do Brasil, não lembro. Mas foi, tipo, o último show do palco que eu tava no Lollapalooza de 2022. Então, pra encerrar, talvez... Ai, já não lembro mais, que se mistura tanta coisa.
Eu imagino festival. Também.
Mas essa entrevista foi muito boa. Porque a gente tinha recebido uma orientação, porque, tipo, a gente tava em ano eleitoral. Ainda era março, tá? Não tinha lei eleitoral ainda.
Mas era...
Mas, rolou da Pablo pegar uma toalha do Lula e cantar com a toalha do Lula. E aí, o ex-presidente, aquele escroto, ficou muito puto. E aí, tentou proibir manifestações políticas.
Agora, Groove também cantou com...
Sim, ele tentou proibir manifestações políticas no festival. E aí, a galera teve completamente o efeito reverso, entendeu?
Claro.
Mas a gente recebeu uma orientação do tipo... Nós não podemos puxar a coisa. E eu, tá. Mas se a pessoa puxar, tudo bem?
Se eu não começar, ele
tá
que começou.
Puxado,
tá.
E aí, o Djonga... Primeiro que assim, ele saiu do show, tipo... Bah! E eu tava, tipo... Bah! E aí, ele foi me abraçar. E ele passou a mão atrás aqui na caixinha do meu microfone. E ele mutou o meu microfone. Então, eu parei de ouvir tudo, da direção, o microfone, tudo. Então, eu tava ali assim, eu comecei, caralho, puta show foda do caralho, puta que pariu. E isso estava no ar, e eu não sabia. E aí, o assistente de câmera fez assim, você tá no ar. Aí eu, o quê? Aí ele, você tá no ar, tudo isso tem no ao vivo. Aí eu, um, dois, três. Nunca contei na minha vida no ao vivo. Aí eu comecei a entrevista. Tipo, caralho, que show foda, não sei o quê, tarará. E aí ele começou a falar, e ele tava não sei o quê. E aí ele falou no meio. Xinguei o presidente. Porra, mó sonzão, galera foda, um show foda pra caralho. Foi não sei o quê, blá, 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 blá. Xinguei o presidente várias vezes. Vou xingar de novo. Você é um merda. E aí eu tô assim, do lado. Dá pra ver até os meus molares, tá? Eu tô assim, não fui eu que falei, só tô aqui segurando o microfone.
É ao vivo, eu não tenho controle sobre o que ele vai falar.
É isso. E foi uma entrevista muito boa, ele tava muito feliz, tipo, do show que ele tinha feito e da... Eu acho o John um cara muito, 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 muito foda. Eu lembro que em 2019, que tinha sido a edição anterior, ele tava, tipo, assistindo o show do BK, ele iria se apresentar na outra edição, a gente teve vários cancelamentos por causa da pandemia, blá, blá.
Sim.
Então, eu sei que pra ele aquele era um momento importante e, enfim, ele é um cara que eu admiro muito, foi uma entrevista muito foda e muito marcante nesses últimos tempos, por essas coincidências e por essas coisas que o ao vivo, às vezes, dá pra gente.
Sim.
Que são muito fodas.
E o ao vivo não te deixa nervosa?
Ah, às vezes me deixa, faz parte, acho que eu... conseguir lidar com coisas e aprender ferramentas que me ajudam a não ficar tão nervosa ao longo do tempo. Mas eu ainda fico, sim, às vezes. Eu tive uma experiência muito ruim no carnaval de 2022.
Em que sentido?
Que... Ai, como é que eu vou falar isso sem ser cancelada? Tudo bom. Putz, o carnaval é uma pauta muito específica, assim. As pessoas que gostam e que consomem e que fazem parte da vida do carnaval têm muita paixão e muito respeito pela Sim. parada. E eu acho que elas estão certíssimas em ter isso. Mas o Multishow quis fazer uma transmissão mais divertida, diferente daquilo que acontece na Globo. E algumas pessoas se sentiram ofendidas por coisas que aconteceram ali. E eu entendo.
Uhum.
Não que eu fiz, tá? Mas eu acho que rolou um hate geral e que isso
da
foi
transmissão.
Espirrado pra todos os lados.
Entendi.
Pra todo mundo. E foi muito ruim pra mim. Tipo, muito ruim.
Se sentiu muito mal.
Eu, tipo, tive uma crise bem pesada nesse dia. E eu não tinha, sei lá, 6 anos.
Uhum.
Então, foi difícil. E aí, isso me... Tipo, coisas que eu não sentia antes.
Desbloqueou umas inseguranças, assim.
Eu voltei a sentir, tipo, putz...
Como é que isso vai bater ali do outro lado?
Nunca tive preocupação com hater ou com... Tipo, sei lá, não sei, no dia do metal do Rock in Rio, que daí sempre tem um... que vai lá falar, ah, essa menina é uma burra. Ai, tá bom, amor, manda o seu currículo, tá bom? Manda o seu reel, faz um rolo.
Faz um rolo, faz um videocase,
tá bom?
Aí
você vem fazer um teste com a gente. Porque, assim, as pessoas olham, às vezes, a gente trabalhando na TV e falam, ah, esse trabalho é ótimo, eu queria muito fazer isso. É muito divertido, deve ser fácil. Você tem que saber muito pra poder improvisar. Muito. Você tem que estar muito com a cabeça no lugar. E, tipo, pra ser respeitoso com as pessoas, pra pensar bem na sua pauta, pra pensar no teu público, pra entender todo o entorno. Imagina uma mudança de palco de um festival. Tem equipamento entrando e saindo pra tudo quanto é lado. Gente tropeçando em fio. O artista chegando. Eu não quero deixar ele ansioso. Eu tô num momento muito delicado. No pré e no pós-show. Muito sagrado. Tipo, tem que ter um respeito muito profundo de estar ali. Com 75 pessoas falando no seu ouvido, amor. Com gente, às vezes, trocando sua bateria no meio do rolê todo. Com... Tando bonita e dando close, sem ter meleca no nariz. É, tipo, foda, tá ligado? O que eu faço é muito foda. Parte do meu burnout foi achar que o meu trabalho era fácil. Eu tinha essa autossabotagem do tipo... Qualquer pessoa poderia estar fazendo isso aqui que eu faço.
Eu cheguei a me arrepiar com você falando isso. Porque isso é uma coisa que me pega muitas vezes, assim.
Não é.
De eu achar que eu tenho que... me esfolar de trabalhar pra justificar o fato de eu fazer uma coisa que é fácil. E que eu faço com prazer e que pra mim, é uma coisa que, por mais que me demande, sai naturalmente, porque eu acho que, né, eu encontrei o que eu gosto de fazer, mas essa culpa do eu não estou 3 horas no ônibus todos os dias e, sei lá, fazendo uma coisa horrorosa, como era o comércio exterior que eu fazia, me dá quase uma coisa de que eu preciso... tomar no cu de tanto trabalhar pra justificar eu ter o direito de estar aqui. Sei lá, uma coisa assim.
É, mas isso vem daquele lugar de privilégio que, né, a gente falou um pouco. Do, tipo, realmente, a gente é muito privilegiada de fazer o que a gente gosta e o que nos dá prazer e de ter diversos benefícios. Agora, isso não significa que a parada é fácil e nem que ela veio de graça, entendeu? Tipo,
sim.
Tem uma trajetória grande por trás disso. Eu tinha a sensação de que, tipo, qualquer... Porque as pessoas, às vezes, acham isso. Tipo, ah, é super fácil fazer TV. Velho, quando você tem um set inteiro, microfonado, com não sei quantas câmeras, com não sei o que lá, a pressão que você tem de entregar um conteúdo, de fazer uma pauta legal, que as pessoas vão assistir, de ser legal com o seu convidado, de, tipo, tem muita expectativa em cima de você, entendeu? Sim. E é muito diferente de você fazer no espelho depois do banho. Muito diferente. É. Tipo, eu trabalho na Globo, caralho. Entende o peso que tem essa parada de trabalhar, tipo, na maior emissora da América Latina? Tipo, é uma responsabilidade bizarra, entendeu? Eu penso nisso toda vez que eu piso num set, ou toda vez que eu tenho que fazer um trabalho. Eu sou muito boa no que eu faço, eu tenho clareza disso hoje. Veio muita coisa depois desse burnout, de enxergar o meu tamanho e as minhas conquistas e as coisas que eu sou, entendeu? Que são fodas pra caralho. Mas eu preciso repetir isso pra mim mesma, em voz alta. Porque é isso, não dá pra perder isso de vista, tá ligado? Tem uma responsabilidade bizarra no que eu faço com profundo respeito e admiração, tanto com os artistas quanto com o público. Mas não é fácil, não é. Tipo, tem que ralar muito meu cu no cimento pra parecer ser fácil, pra eu ter prazer fazendo. Muito.
É, eu imagino, Laura, e assim, o fato de você estar, é isso, cobrindo os maiores festivais dentro da maior empresa audiovisual da América Latina, gera também uma expectativa. Você não pode errar, você não pode estar feia, você não pode, sei lá, falar uma coisa ali que bateu errado no entrevistador. Tem uma expectativa muito alta do público também, você é muito pouco credenciada para errar, e aí você ouve qualquer feedback negativo de uma pessoa que ali não conseguiria fazer nada, mas isso coloca em xeque também. Eu acho que tem que estar muito bem da cabeça para você não tomar aquilo como uma verdade, né? E não deixar aquilo abalar a percepção que você tem sobre o seu próprio trabalho. Mas é porque a expectativa é muito alta das pessoas e, no geral, as pessoas têm uma tolerância muito baixa ao erro dos outros. Eu fico impressionada com essas pessoas, elas devem ser incríveis. Mas na internet respinga, você recebe, às vezes, umas xingadas, uns hate?
Recebo. Mas eu acho que quando eu entrei na televisão, quando eu comecei a trabalhar com televisão, eu tinha essa sensação de que eu não podia errar, de que eu não podia estar feia e de que eu não podia não sei o que lá. Eu não tenho mais isso hoje. Às vezes eu vou errar, às vezes eu vou estar feia.
Sim,
e
gente, porque
parte, e é ao vivo, e é impossível não ter essas coisas. Às vezes eu acho que é melhor a gente acolher. É melhor não. O caminho é acolher o erro do tipo, putz, às vezes eu vou falar uma coisa errada, entendeu? E eu vou ter que voltar e falar, gente, errei. Às vezes eu vou estar feia,
ao vivo,
é difícil,
entendeu?
Mas acontece. E é ao vivo, é isso. Tipo, tem mil coisas acontecendo que as pessoas não têm a menor ideia. Porque eu sempre tento fazer com a energia lá na puta que pariu e sorrindo pra que... Tipo, você não precisa saber dos B.O.s que estão acontecendo aqui, entendeu?
Sim.
E a gente blinda muito o público das coisas. Muito. Vocês não têm ideia das tretas que acontecem.
Não, e tem várias coisas que eu acho que eu fico olhando às vezes. Porque quando eu era mais nova, eu tinha um grande sonho de ser apresentadora de televisão.
Ah,
também.
É?
Muito. Eu tinha assim, meu Deus. E eu observo muito as pessoas apresentando. E aí tem um milhão de situações. Tipo, às vezes, sei lá, o show atrasa 3 horas.
Sim.
O que você vai ficar falando durante aquele tempo na frente da televisão?
E às vezes o Twitter fica assim, eu quero ver o show. Amor!
Tira essa mulher aí da televisão.
Eu também quero ver o show. A coisa que eu mais quero é que esse show comece. Só que aconteceu alguma cagada que ninguém sabe o que é e eu não vou ficar detonando o festival ou a equipe do artista, porque essas coisas acontecem. Então eu vou te dar o máximo de informação que eu tiver sobre esse artista e rezar pra que esse show comece logo. E às vezes, anjo, alguém tropeçou num cabo e ele não saiu completamente da mesa, mas ele tá forinha. Por isso que não tá saindo o som. E até a gente descobrir isso... São 27 minutos. Tenta falar por 5 minutos sem parar pro seu celular sobre uma coisa, um artista que você gosta.
Uma única coisa.
Que você gosta. Vou te deixar fácil ainda, tá? Daí depois você imagina isso durante 10, 15, 20 minutos sobre artistas que você às vezes...
Sei lá, estudou o
não
básico.
Sabe quem são, tipo, ficou sabendo uma semana antes. Velho, é muita treta o bagulho que
e
eu faço.
E aí fica lá, então, é pro público, aí passa, entrevista alguém, putz.
Gente, eu li no horóscopo de hoje. Não, quando tem alguém pra entrevistar ainda, é mais fácil. Porque,
sim,
velho, eu consigo falar sobre qualquer coisa com outra pessoa. O que acontece muitas vezes é que a minha posição geralmente é no backstage, que é onde está dando toda a merda. É onde alguém tropeçou no cabo e ninguém sabe que merda tá acontecendo. Então, o artista tá puto, o empresário tá puto. Tá todo mundo puto. Eu não posso, tipo, simplesmente falar, e aí, você faz o quê? A pessoa vai me dar um soco, entendeu? E com razão. Então,
É isso, tem que me virar nos 30 com carisma.
Ao vivo deve ser muito punk, eu sempre fico impressionada, assim. Ainda mais quando são festivais que são dois finais de semana seguidos, cada um com 4 dias. Tipo, Rock in Rio são 4 dias por semana, é quinta, sexta, sábado e domingo.
É, o Rock in Rio são 7 dias.
Então, mas a
Pega
primeira...
Pega de jeito, fiquei nervosa.
A primeira semana são 4 dias.
É. E quinta, aí... sexta, sábado e domingo. Aí pausa e depois sexta, sábado e domingo. E pô, o The Town agora vai ser... Também são 5 dias.
No domingo, no segundo domingo, tá respirando por aparelhos, mas tem que estar tá belíssimo.
Nossa,
ali,
amor.
Acabado,
no último domingo do Rock in Rio, geralmente, eu vou no posto médico.
Eu
tomar uma injeção de...
Adrenalina.
Não, de antibiótico, porque o meu corpo já tá... pifado, eu já tô doente, minha garganta já tá fodida, já tô ficando gripada, já tô meio
Vocês
com febre,
bebem
tô uma merda.
Na cobertura? Eu sempre quis, será que esses caras estão tomando uma cervejinha na hora desse
não,
show?
Não, na hora do show não. A única cobertura que a gente fez que eu bebi uns golinhos de champanhe foi na farofa da GK. Porque merecia,
ah,
né,
era
porra?
Farofa, porra.
Fiz até tatuagem.
E, Laura...
Mas não tem como. Você precisa estar com o seu cérebro muito afiado.
É, porque...
Porque são muitos canais que tem que estar ligados aqui dentro. Tipo, eu tô falando com você, eu tô ouvindo sua resposta, tô ouvindo o diretor me dizer que eu tenho mais 2 minutos, tá?
O reflexo não pode estar.
Eu tô vendo que o palco tá pronto. Não pode. Tipo, se você tiver um pouco lenta, você vai se foder.
Sim, vai comprometer o negócio. Ô, Laura, e agora, assim, chegando assim no fim, eu tenho muitas curiosidades sobre os backstages, mas você falou no começo que você é uma pessoa... sonhadora, ambiciosa, sabe o que quer. É tipo, dentro do seu universo de... Que eu imagino que você ame comportamento, pessoas, e trocar histórias, música, apresentar, tá no ao vivo. Você tá tipo, cara, é aqui, cheguei. O que vem depois, assim? O que você tem na sua cabeça de falar assim, meu, pera, isso aqui é um caminho pra tal coisa. Eu quero muito um dia fazer isso, quero chegar aqui. Onde tá a sua ambição hoje?
Quando eu tive, de novo, sei lá, porque eu tô voltando muito no burnout, mas eu acho que eu nunca falei publicamente sobre isso, eu acho que essa foi a primeira vez. Mas quando eu tive isso, eu fiquei tipo, velho, para um pouco de correr atrás do seu próprio rabo, entendeu? Degusta um pouco, tipo, aprecia um pouco as coisas que você conquistou. Você chegou lá, senta um pouco agora e
que
aproveita.
Que é a impressão que eu tenho. Cara, é isso, é aqui que chega.
Mas aí... Isso foi em 2018, a gente tá em 2023. Quando chegou o negócio de 2020, 2021, eu falei, tá, acho que agora tá na hora de traçar novos objetivos. Até porque é isso, eu sou muito... Eu não sou muito boa de planejamento, tá? Eu tô melhorando agora, tipo, tem e poucos anos. Mas eu acho importante a gente, tipo, ter umas metas. É mais fácil você direcionar o seu trabalho, a sua energia, o seu dinheiro, os seus investimentos, quando você... tem um objetivo. E, às vezes, o que acontece é que as oportunidades, a vida te mostra outras coisas no meio. Quando eu entrei na temporada de moda, eu queria chegar até o final do programa, mas não necessariamente ganhar, para ter outras oportunidades de styling. No meio disso, veio uma oportunidade que começou a minha carreira da TV, que mudou completamente a minha vida. Mas eu gosto muito de fazer o que eu faço, gosto muito, quero muito continuar na TV. Ainda por alguns anos. Não sei se pra sempre, sinceramente, porque... Ah, depende muito de como é que essa trajetória vai se dar, entendeu? Tipo, eu gostaria muito, muito... Universo, é com você. De apresentar um reality. A minha vida veio e começou num reality. Eu já apresentei um reality no Multishow, Bar Aberto. Foi muito legal.
Ah, é de coquetelaria, né?
De coquetelaria. A gente bebia todos os dias.
Nesse a gente bebia.
Nesse a gente bebia. Mas foi muito legal. Eu acho muito foda, tipo, a construção dos personagens, a trajetória de cada um, essa dinâmica da competição, que ao mesmo tempo... Algumas pessoas querem se matar, mas várias outras não, entendeu? A galera tá ali, tipo, velho. E é uma experiência muito bizarra. Tipo, muito única, muito foda. Eu gostaria muito de ter... Universo, um reality...
Vamos lá, detalhes. Quanto mais detalhes.
Anual,
isso, vamos lá.
Sobre... Putz, o tema pode ficar à vontade. Tem vários aí que me interessam. Eu... Não acabou, não. Eu gostaria muito, como atriz, eu gostaria muito de fazer um filme de terror. Eu amo filme de terror. Amo os bons, os ruins, os medianos, os podres. Eu amo filme de terror. Oi, gente. Se alguém aí tiver um filme de terror que quiser me botar, fazer a cena da mina correndo da casa.
De pijama, assim.
Não tem sinal aqui. O que vamos fazer? Me liga. E aí, agora, eu tô tentando pensar em... Eu tenho muita vontade de... eu tinha muita vontade de ter um podcast sobre de conversas, porque eu já tive um podcast incrível, maravilhoso, que
só
é o
de áudio.
Senta que lá vem DR. O Senta que lá vem DR era só áudio.
Mas o que você quer?
O que eu quero, eu tô meio fazendo já com o Pode Brilhar.
Sim.
Tipo, que acho é ter que é muito papos legal, legais também. E profundos.
Quem estiver ouvindo, são só mulheres também. Acho que tem uma interseção grande com a galera que ouve o nosso aqui.
Ah, eu acho.
Então,
sim.
Ouve lá, Laurão, brilhando.
Em relação a temas. E tem o Senta Que Lá Vem DR, que é meu podcast com a Magavilhas, com a Óbvias. Magavilhas, Magamoura.
Os arrobas.
Que é sobre relacionamentos e é, tipo, sobre... piores dates. É maravilhoso. É, tipo, levinho, divertido, histórias.
Gostosinho.
Eu tinha mais um desejo. Qual era? Eu tenho um bloco de notas. A minha vida está no meu bloco de notas. E eu penso em ser diretora, talvez. Tipo, uma vez que você... Que eu já tive a experiência de ser apresentadora, eu acho que eu, ao longo dos anos, por essa coisa de ser neurótica do aperfeiçoamento, essa palavra existe?
Existe. Sim. Fica tranquila.
Obrigada. acho que eu... Talvez, há um pouco tempo, alguém... A Magá me falou, você já pensou em ser diretora? Porque como ela e a Sofia, a gente fez o Rap Mix Festival em Goiânia, e aí a Magá fez uma ou duas transmissões com a gente. A MC Sofia era a primeira transmissão com a gente, então... Eu sempre procuro acolher muito as pessoas que vêm pro time do Multishow pra fazer uma transmissão ao vivo, porque eu sei o quanto é... Puta que pariu, eu tô aqui mesmo.
Eu só tenho 6 anos.
Como é que eu vim parar aqui? Então, eu sempre, tipo, tento ajudar e falar coisas que eu gostaria de ter ouvido, ou, tipo, tá
ali
muito disponível.
Mas isso é uma trajetória bem comum de pessoas que têm bastante experiência na frente da câmera...
E pra trás.
Irem pra trás da câmera, porque tem realmente essa visão de quem tá lá. Às vezes, quem não tá na frente não consegue acessar algumas dificuldades ou, enfim, eu acho que é bastante bagagem. Eu tenho certeza que você vai dirigir.
Ai, que tudo. E a gente tem diretores muito bons, homens e mulheres no Multishow, muito bons. E faz muita diferença. Porque é, tipo, como se você estivesse pilotando uma nave sem ver. E aí, você confia naquela pessoa do tipo... Cara,
ela não vai fazer
os nossos diretores... E, de novo, quando eu digo os nossos, são homens e mulheres. Nos conhecem de uma forma que, pelo meu olhar, eles sabem que eu tô enrolando. Entende a profundidade disso?
Sim.
Do tipo, Laurão, segura mais um minuto que a gente vai chamar um intervalo, tá? E aí, às vezes, eles, tipo assim... Não é papel do diretor nos dar a pauta. A pauta é nossa, sempre.
Sim.
Tipo, você vai fazer o show da Ari. Te vira, querida.
Faz aí o teu...
Não, a gente recebe uma pesquisa e vai com Deus.
E foi.
Mas, às vezes, é tipo... Fala da roupa dela! Sei lá, sabe?
Sim.
Assim, tipo, a gente joga tão junto nesse lugar. E é muito, muito tesão. Quando dá merda pra caralho. E você tá sendo, tipo, pilotado por alguém que te conhece muito e que consegue te guiar de uma forma. Que você sabe quando você entrega o show e você faz assim... Caralho, nós é foda mesmo, hein?
Que demais.
É muito foda.
Deve ser uma delícia, assim. Deve ser adrenalizante, assim. Mas no final deve ser muito gostoso, porque sempre dá certo. E
nossa, não. Nível de adrenalina... A minha... Como é que é? A suprarrenal, né? Que é a glândula da adrenalina. Coitada, a bichinha trabalha muito.
Eu imagino.
Mas muito.
Deve ser punk. Ô, Laura, e aí tem... Agora eu vou te fazer uma última pergunta,
tá bom,
que é que eu faço todo final do podcast, que é... Que não vai valer, que esses são os seus planos pra vida, assim, né, daqui pra frente, que é importante traçar sonhos. Mas eu sempre pergunto o que você precisa fazer, se realizar, pra sua vida não passar em branco. Onde tá a sua razão de existir?
Caralho, que pergunta existencial, logo assim, no final, no raw. Eu não quero ser prepotente de novo, tá?
Tudo bem. Aqui é...
Mas eu tô muito feliz e eu tô muito orgulhosa dos lugares que eu conquistei na minha vida. Tipo, e eu não tô falando só sobre trabalho. Tô falando sobre a minha relação com a minha família, com os meus amigos, com o trabalho, a minha carreira, a minha trajetória, a forma que eu lido com a vida, com a minha casa, com os meus cachorros, com o meu namorado... Comigo mesma, mais do que qualquer outra coisa. Eu acho que durante muito tempo da minha vida eu fiquei tentando me encaixar em coisas. E há pouco tempo eu descobri que, na verdade, eu tinha que me encaixar em mim, entendeu?
Sim. E que todo o resto se encaixa a você, né?
Sabe? E eu fiquei tipo, caralho. Então, tem alguns anos que mesmo tendo E isso eu não tô dizendo que, tipo, ai, não tem tretas, ou não tem perrengues, ou não tem uns dias que eu grito no travesseiro. Tem. Mas eu acho que eu conquistei uma coisa muito poderosa. Por vários processos dolorosos e difíceis. Mas eu acho que eu conquistei uma coisa muito poderosa. E eu tenho muito orgulho disso. E aí, óbvio que eu vou continuar fazendo mil coisas, porque eu sou completamente inquieta. E acho que eu ainda vou conquistar muitas outras coisas. Mas eu sinto que se eu morresse hoje, eu já teria coisas... Eu não quero morrer, tá?
Universo, oi. Lembra do filme aqui, de terror, tá? E vamos, tudo mais.
Tem projeto ainda pra fazer. Mas eu... Porque às vezes eu acho que é isso também. Tipo, é muito legal esse traço de personalidade que eu tenho. De sempre ir atrás das coisas, de ser inquieta, de querer fazer mais. De me propor mil coisas. Às vezes ter coragem demais e
sim,
me fuder. Mas a gente precisa... apreciar e reconhecer também as nossas conquistas,
mas essa ambição,
sabe?
Não revela uma insatisfação com o hoje, necessariamente. Revela uma vontade de viver mais, de fazer mais. E eu acho que talvez, né, a resposta da minha pergunta seja essa de ser você, se vestir de você e conseguir aproveitar tudo que você, sendo você, pode abrir
e degustar
oferecer.
Também. Porque senão eu fico muito no lugar do tipo, não, preciso fazer mais. Não, tenho que fazer mais. Porque agora o que eu vou fazer? Porque agora... E eu esqueço, às vezes, do tipo... Às vezes eu olho, sei lá, minhas fotos antigas e falo, caralho, velho. Esses tempos eu arrumei uma pasta que eu tenho, porque eu tenho muito toque de organização para alguns departamentos, para outros completamente não. Eu achei os meus primeiros contratos, sabe? Tipo, falando com você desse e-mail, tipo, uma sessão de fotos por R$100. Tipo... Caralho, velho, olha quanta coisa já passou, entendeu? Olha por quanta coisa já passei, sim, olha por... Às vezes eu sinto que a gente vive tão numa
correndo
surra de
atrás
demanda...
Da
e de... Caralho, blá, 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 que a gente perde um pouco essa perspectiva. Então, acho importante olhar para isso também, sabe? Com carinho, com cuidado.
Conseguir, né, estar aqui também, apesar de pensar lá na frente. Muito bom, Laura, muito obrigada.
Ai, obrigada
por você ter vindo. Eu amei, obrigada
eu
mesmo.
Obrigada.
E, gente, essa semana tem dobradinha com a Laura Vicente, lá no Pode Brilhar também, tá? Então, ouçam a gente, tem bastante coisa, bastante fofoca. Lá a gente falou muito, acho que esse final fala muito sobre o que a gente conversou lá, que a gente falou sobre os pequenos prazeres da vida adulta e como aproveitar e como sobreviver, né, ainda com essa coisa gostosa de aproveitar a vida no meio de um monte de BO, que é a vida adulta. Então, ouçam os dois e até semana que vem. Tchau!